Diretamente do Itavan Dames, amigos, esse é o 803, o seu podcast onde a ficção é o principal assunto. Hoje, no episódio de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre, não sobre ficção, mas levando pro lado da escrita, né, aproveitando aí que esse é o terceiro episódio da nossa série voltada pra escrita, não é? É uma série que eu ainda não coloquei nome, mas eu já anunciei para vocês que é voltado para os escritores, para a escrita, para quem escreve, para quem gosta de ler, enfim. Mais uma análise. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais, vai ser mais direto, né? A gente vai falar um pouco sobre a escrita, mais especificamente sobre o que muitos escritores ou alguns, né, se incomodam, pelo que eu vejo, e temem bastante, que é o erro gramatical, erros gramaticais, questões aí de erro de concordância. Não é uma aula, não vou dar aula sobre como escrever melhor, todas essas coisas, mas eu vou falar um pouco para vocês sobre como lidar com os erros, né? O que parece muito simples, mas para algumas pessoas não é, por incrível que pareça, erro gramatical abala algumas pessoas. Estou falando isso por experiência própria. A mim, durante um tempo, abalou bastante. Abalou em um nível que eu já repensei até se eu queria mesmo ser escritor, se eu merecia mesmo ser jornalista, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Diretamente do Itavan Andar, meus amigos, esse é o 803, o seu podcast onde a ficção é o principal assunto. Hoje, no episódio de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre, não sobre ficção, mas levando pro lado da escrita, né, aproveitando aí que esse é o terceiro episódio da nossa série voltada pra escrita, não é? É uma série que eu ainda não coloquei nome, mas eu já anunciei para vocês que é voltado para os escritores, para a escrita, para quem escreve, para quem gosta de ler, enfim. Mais uma análise. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais, vai ser mais direto, né? A gente vai falar um pouco sobre a escrita, mais especificamente sobre o que muitos escritores ou alguns, né, se incomodam, pelo que eu vejo, e temem bastante, que é o erro gramatical, erros gramaticais, questões aí de erro de concordância. Não é uma aula, não vou dar aula sobre como escrever melhor, todas essas coisas, mas eu vou falar um pouco para vocês sobre como lidar com os erros, né? O que parece muito simples, mas para algumas pessoas não é. Por incrível que pareça, erro gramatical abala algumas pessoas. Estou falando isso por experiência própria. A mim, durante um tempo, abalou bastante. Abalou em um nível que eu já repensei até se eu queria mesmo ser escritor, se eu merecia mesmo ser jornalista, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas sendo um pouco mais direto, né? A gente erra, né? Já vamos colocando isso na cabeça, porque a nossa mente é humana, é falha, né? Acontece. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: o fato da gente errar não quer dizer que somos o pior no que a gente faz, né? O fato de eu errar algumas coisas, às vezes por falta de atenção ou por falta de conhecimento mesmo, não quer dizer que eu seja o pior escritor ou o pior jornalista. Isso não significa. Seu erro é uma fotografia do momento, né? Às vezes é um momento ali, falta de atenção, às vezes é falta de conhecimento mesmo, mas a gente está aqui para aprender. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito pessoal, mas foi algo que me incomodou durante muito tempo, a minha vida inteira, que é não aceitar que eu erro, Eu tenho muito de fictinha, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de aceitar uma correção. Às vezes eu falo uma expressão errada, às vezes escrevo alguma coisa errada. Eu tenho dificuldade de aceitar aquilo. Eu recebo, mas dentro de mim eu fico aquela cobrança de eu não deveria ter errado isso. Poxa, isso aqui é um erro primário, você não deveria fazer isso. E é esse tipo de coisa que a gente tem que observar, que vai alimentando nossas inseguranças, não é? Durante um tempo, para quem não sabe, me formei, né, recentemente, ano passado, na verdade, mas peguei meu diploma por agora em jornalismo, né? Eu sou jornalista, também escritor, mas também sou jornalista. Eu recentemente peguei meu diploma, né? E aí eu estava pensando comigo, poxa, olha aqui, né? Finalmente terminei o curso e agora vou me candidatar para emprego e tudo mais. Todo esse processo que vem na nossa mente quando a gente se forma, né? Mas durante muito tempo eu tava lembrando, né? Antes de fazer esse episódio, eu tava lembrando dos momentos em que eu não me candidatei para uma vaga de estágio por ter a seguinte frase, né? A seguinte, não frase, mas a seguinte, como é o nome da expressão, gente? Pelo amor de Deus, esqueci agora. As habilidades necessárias, né? Eu esqueci a expressão que usam, mas as habilitações necessárias para se candidatar à vaga. E uma delas era domínio da língua portuguesa. Muitas vagas tinham isso e era essencial e óbvio, né? Tem que ter domínio da língua portuguesa para você se candidatar a uma vaga de estágio. Só que na minha cabeça, o domínio da língua portuguesa, naquele fator, era a perfeição. Eu tinha que alcançar a perfeição da língua portuguesa. E na minha cabeça, aquilo ali era meio que impossível para mim, né? E por conta disso, eu muitas vezes não me candidatava, eu não tentava, nem sequer ia, porque eu achava que eu não tinha domínio da língua portuguesa. O que era ter domínio na minha cabeça? Ah, não errar absolutamente nada, né? Ou errar o mínimo possível, mas o que é errar o mínimo possível? Então aquilo para mim era uma espécie de autossabotagem. Eu não me candidatava porque eu achava que não era bom bastante. E por conta disso eu não nem tentava, né, me candidatar para vaga de estágio. Perdi muita vaga de estágio por falta de confiança e por falta e por autossabotagem, né? Nem digo só por falta de confiança, mas uma autossabotagem que seria a expressão correta nesse quesito, porque às vezes não é só uma questão de confiança, né? Às vezes também é você tá ali. Claro que tá correlacionado a esses fatores, mas acima de tudo, eu acho que para além da autossabotagem, tem uma cobrança muito grande de minha parte e no que eu faço. Eu corrijo alguns textos que me mandam, às vezes um amigo meu mesmo manda um texto que para eu corrigir, eu corrijo. Às vezes meu amigo que né, é acadêmico, às vezes passa um texto para mim, eu vou lá e corrijo. Só que na minha cabeça não era o suficiente, eu não fazia isso bastante. Porque eu sempre acho que tem alguém melhor do que eu. E claro que tem, mas eu também esqueço que eu tô aqui para aprender, né? Tô aqui para aprender constantemente. A gente tem que ter a seguinte ideia de que o fato da gente errar não pode nos impedir de continuar aprendendo, né? Tem todo o lance lá de mindset, que eu não vou me aprofundar aqui agora nesse episódio, mas é basicamente o seguinte: você tentar fazer uma coisa que você acha que é difícil, mas começar a fazer. Tem um livro muito bom que fala sobre mindset. Acho que o tema do livro é esse, Mindset. É só precisar ir no Google, é muito tranquilo de se achar. Não me recordo o nome da autora agora, mas eu sei que é uma autora, né? Mas o que a gente faz muitas vezes, a gente precisa ter essa iniciativa. Antes mesmo da cobrança, né? Mesmo com cobrança e com tudo isso, a gente tem que ter essa iniciativa em acreditar na gente e se permitir. Eu acho que não permitir que a gente faça uma coisa porque a gente vai errar, porque a gente erra muito, não ajuda, não nos leva para frente, não nos leva a alcançar a suposta perfeição. A gente fica cada vez mais distante dessa possibilidade de alcançar a perfeição. Uma outra coisa que eu penso bastante a respeito, né? Agora voltando mais para a escrita mesmo, como autor e tudo mais, eu acho que a gente também tem que ter em mente que mesmo autores renomados, né? Autores aí de roteiros, autores de novela, todo mundo. Eu já peguei roteiros de um autor de um autor conhecido, né? Não vou citar nomes, mas já peguei textos que tinha erros ortográficos. Mas isso não tira o talento do cara, né? Eu tive a oportunidade de ler um roteiro maravilhoso, que o conteúdo era incrível, mas tinha alguns erros ali, alguns de digitação, outros dava pra ver que nem tanto. Mas o que a gente tira daquele fator é que o talento ainda tá ali, né? Óbvio, se você percebe que errou em alguma coisa, quando você vai corrigir seu texto, você vai corrigir ali, né, a vera. Você vai ver, se você vê, corrige, ou se alguém vê seu erro, você aprende e corrige. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade é que eu tenho sim problemas com a ortografia, ou com problemas gramaticais, né? E também algumas vezes eu erro bastante em concordância, eu percebi isso, mas isso não, de jeito nenhum, né? Eu aprendi a não absorver isso como, ah, eu sou um péssimo jornalista, ah, eu sou um péssimo autor, de jeito nenhum, né? Eu já vi pessoas elogiando meu texto, dizendo que meu texto era bom, né? Ainda que algumas coisas estivessem erradas, e eu, bola pra frente, cabeça erguida, fui aprender. Porque é isso, gente. Na faculdade a gente fala muito que... Eu odeio essa frase, mas os professores usavam muito essa frase de que aqui é o lugar pra errar. No caso, dentro da universidade. Tá? No mundo profissional, não pode haver erros. Não é que não pode haver erros. De jeito nenhum. Não abrace isso de jeito nenhum. Tá? Tanto na universidade, quanto no mundo profissional, faz parte erro, porque a gente tá na vida e erro faz parte do ser humano, mas a gente tem que evitar, né? A gente tá aqui pra evitar erros e aprender com eles. A gente quer evitar erros. Quando a gente aprende, a gente quer evitar, mas ainda assim eles vão surgir e isso é inevitável. Quando a gente nota aí nos jornais, às vezes eu encontro alguns erros de ortografia, né? E pequenos, mas a gente encontra. Às vezes na própria televisão tem um erro ali de digitação e tudo mais. Isso acontece. Só que isso não tira o talento da pessoa. É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu acho que a gente tem que externalizar que todos nós somos passíveis de errar, e que nossos erros fazem parte da nossa jornada, né? Como autor, nossa jornada como jornalista, nossa jornada aqui na vida como profissional. Eu participei de um grupo, né? Eu participo de um grupo de autores, e acho que foi no ano 2020 que eu tava mais ativo nesses grupos, né? E eu leio muitas histórias do Wattpad. Tem muitos autores bons lá, inclusive eu tive a oportunidade de ler livros maravilhosos nesses grupos. E lá eu estava totalmente aberto a corrigir o meu texto, né? A gente fazia uma troca de leitura e tudo mais. E lá eu estava totalmente aberto às pessoas que corrigiam meu texto, né? Corrigiam um erro que eu cometia. Eu lembro que eu tinha um hábito muito, muito forte, isso foi ano passado, então, para vocês terem uma noção, de trocar sequer junto, mas eu colocava sequer separado. Então, eu queria dizer, por exemplo, fulano sequer olhou para mim. Esse sequer é junto, mas eu colocava muito separado. Era sempre assim, eu colocava separado toda vez. Depois que alguém chegou para mim e disse, né, Felipe, esse aqui tá errado, sequer é junto. E aí eu, bom, olha só, já é uma coisa que eu levo pra vida, pra aprender, né? Aí comecei a corrigir no meu texto. Mas se eu não tivesse aberto pra entender aquilo, eu acho que ia colocar sequer separado quando eu quero dizer sequer junto até hoje. Eu acho que essa chave pra gente evoluir é aceitar que a gente erra e aceitar as correções. E isso ia gerando dúvida na minha cabeça. Eu também não devo colocar isso apenas na culpa na minha déficit de atenção, né? No meu déficit de atenção. Eu tenho um déficit de atenção e tudo mais. Só que eu tenho que estar aberto, principalmente, a entender que eu posso errar. E é uma diferença muito grande em eu posso errar e eu devo evitar um erro, né? Tenho que ter consciência que eu tenho que evitar o erro, mas também tenho que estar aberto a entender que eu posso errar. No Wattpad a gente tem muitos autores que têm dificuldade de aceitar isso. Às vezes a gente fica até com receio de corrigir o texto de uma pessoa quando a gente está lendo. E isso é uma oportunidade que você deixa de crescer muito. Aprimorar seu texto é fundamental para você crescer autor, mesmo que seja ali, tem gente que subestima, né? Mesmo que seja ali no Wattpad, tem gente que subestima bastante. O fato de que, é um erro de português, não vou corrigir agora, mas, gente, sabe, às vezes pode ter um autor, uma editora olhando ali, procurando uma história boa, mas quando vai ver aqueles erros todos, fica, incomoda um pouco. Eu acho que quando a gente tá aberto a aceitar e aceitar sugestões, né, que estão ali para aprimorar o nosso texto, que estão ali para aprimorar nosso vocabulário, né, nossa escrita, eu acho que a gente tem que estar aberto sim para aceitar. Incomoda muito, né? Eu tenho um hábito, quando eu tava nesse grupo de autores, todo mundo escrevia muito bem. Né, escreve, né? Tá todo mundo vivo. Todo mundo escreve muito bem. E eu acho que era um dos muitos que tinha bastante erro, né? Na parte da ortografia, na resenha, na parte da ortografia, me mostravam bastante erro. E eu ia de boaça corrigir, né? Com o coração aberto. Isso me aprimorou muito, muito, muito. O que eu não podia fazer era desistir por conta do erro de ortografia, né? No caso, aí é que tá o problema. Porque quando a gente gosta de fazer uma coisa e a gente tá errando ali, faz parte do aprimoramento. Tem que ser lapidado até ficar, alcançar a suposta perfeição. Tem coisas que a gente vai errar e hoje a gente supera, né? Tá? No tempo que a gente erra, quando a gente aprende, a gente ensina até, né? Um erro que você cometeu lá atrás, você não comete mais e passa adiante. Isso acontece muito, mas você tem que se permitir. Eu acho que é o principal, é você se permitir. Esse episódio eu fiz muito pensando nesse fator, porque eu realmente já pensei em desistir de fazer de continuar a escrever, de escrever uma história, ou de continuar uma história, porque pra mim eu tinha muito erro ortográfico, né? Claro que tem pessoas que corrigem, né? Tem pessoas que. Até as pessoas que trabalham com isso, né? Com correção de texto, né? Antes de enviar para a editora, tem uma galera que corrige os textos. Isso é muito em publicação independente, né? Tem uma galera que dá uma lida, né? Chama de beta, né? Beta reader. E tem pessoas que corrigem pra gente dar umas dicas, né? De gramática. Mas a gente também tem que se aprimorar. Não pode depender só dessas pessoas, né? A gente que quer ser escritor, né? Que é jornalista, tem que estar sempre se aprimorando, estudar gramática, ficar atento às novas regras ortográficas e tudo mais, a essas grandes coisas, né? Às vezes a gente comete erros primários, por exemplo, eu já cometi erros primários na faculdade, minha cara ficou no chão, né? Por exemplo, quando eu escrevia 1,7 milhões, não é milhões, né, professor corrigindo, isso aqui é erro primário, é milhão, é 1,7 milhão, não é milhões. A gente erra nesse fator e eu fiquei malzão no dia, né, tanto que eu pensei até em desistir de escrever o texto e ficar só com as filmagens, né, responsável só com as imagens ali da reportagem, e minha amiga do grupo ia escrever, mas não, eu continuei, fiz minha parte, escrevi, mas lembra que por ser um trabalho em grupo, né, eu poderia muito bem ter deixado pra lá e não fazer absolutamente nada e aceitado que escrever não era minha, sendo que, né, eu tinha me candidatado pra, quando entrei na faculdade, eu já queria ser escritor. Antes de entrar na faculdade já era um sonho meu. Antes de ser jornalista eu já queria ser escritor. Já tava escrevendo, né? Então eu ia desistir de um sonho que tava me acompanhando durante tanto tempo por causa do meu primeiro baque, né? Do meu primeiro encontro com o erro. Isso é um pouco injusto, né? Um pouco não, é bastante injusto. A gente tem que ter essa ideia, né? O erro não define você. Não define o que você sonha. Muito pelo contrário. Ele vai lapidando seu objetivo, né? Vai lapidando você para encontrar aquele, para encontrar o seu objetivo, né? Para encontrar o seu foco final. Não tem que a gente se abala assim, pelo menos eu me abalo às vezes quando isso acontece, né? Eu fico pensando, poxa, tô errando muito e tal. Mas aí eu penso, o que que eu posso fazer pra não errar tanto assim? Me aprimorar. Não tem outra saída. A gente tem que se aprimorar na escrita, tem que se aprimorar, né? Trabalhar concordância, poxa, eu erro concordância pra caramba. Vamos trabalhar disso aqui. Então, às vezes a pessoa que tá ali te corrigindo, você percebe o que que você tá errando. Tinha uma época mesmo que eu errava bastante esse fator. Não, gente, não era com certeza junto, não. Não era que eu errava propositalmente. Eu sabia que era junto, mas eu escrevia separado. Escrevia contigo, separado. Contigo é junto, tá, gente? Mas escrevia muito assim, porque às vezes eu tava pensando, aí eu falo com você, mas às vezes eu queria falar contigo, aí saía. E eu errava toda vez. Mesmo sabendo, pra você ver como é a mente da gente. Se eu internalizasse, poxa, tô errando essa coisa básica, pra que eu quero escrever então? Eu acho que eu não estaria hoje me esforçando tanto para ser um escritor, né? Para estar criando as histórias que eu crio, todo o trabalho que eu tinha feito. Eu acho que ia deixar morrer, né? Por errar. Sendo que A gente é passível de errar, a gente tá aqui pra isso. A gente tá pra evitar um erro, como eu falei, evitar o erro sempre, mas também aceitá-lo, pra se aprimorar e tudo mais. Bem, a mensagem de hoje é bem isso, gente. Hoje foi um episódio mais curto, justamente porque essa mensagem é bem direta, é uma coisa assim que eu precisava falar, tanto expor, né, expurgar isso de mim, de certa forma. Expurgar é ótimo, né, tô falando igual carioca, mas assim, expurgar isso de mim, de certa forma, mas pra internalizar que o erro faz parte aí da nossa busca, mas ele não deve ser empecilho da gente tentar uma coisa nova, de tentar uma oportunidade de trabalho, de tentar, né, realizar um sonho. Isso serve para qualquer outra situação, pode ser escrita, pode ser no seu trabalho, na sua profissão. A gente vai errar, a gente vai ter que ter consciência de que a gente vai errar, mas em hipótese alguma a gente tem que relaxar com isso. Não, é buscar sempre a perfeição, né? Isso é em todos os fatores. A gente evitar o erro. Lembre-se disso. Evite o erro, sabendo que ele pode te alcançar. Bem, gente, o episódio de hoje foi esse, né? Infelizmente foi bem curtinho, porque a mensagem hoje foi bem simples. Eu espero que vocês tenham curtindo os episódios, né? Se você não acompanhou os episódios anteriores, onde eu falo sobre vilões, é uma conversa muito maneira com minha amiga Carol, que também é uma jornalista. E o primeiro episódio da gente, o episódio piloto, que a gente fala sobre representatividade de uma forma que eu acho que é necessária, né? Para além dos estereótipos que a gente tem por aí. Uma forma diferente de representar. Então, para você que não ouviu os outros episódios, sugiro que você vá lá e dê uma olhada, né? Vai ouvir um pouquinho nos outros episódios. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela força, muito obrigado mesmo. Eu tô me esforçando bastante para fazer esses episódios e assim, tô me sentindo muito realizado. É uma coisa que eu queria tirar do papel há muito tempo e agora eu tô levando a fundo, né? Eu queria dizer que pra vocês, que depois do quarto episódio, que é o último, de semana que vem, só queria anunciar aqui pra vocês, que no quarto episódio a gente vai ter um período maior de pausa, né? Não vai ser mais semanal, porque eu vou abordar um assunto que requer mais tempo, que vai ser sobre a jornada do herói, né? Primeiro eu vou falar sobre a jornada do herói, mas narrando aí a jornada do Avatar, né? Avatar Aang. Então, eu vou narrar a jornada do herói, exemplificar a jornada do herói, exemplificando aí cada livro. Então, né, no segundo episódio, primeiro eu vou falar sobre a jornada do herói no primeiro episódio. No segundo episódio eu vou falar sobre a jornada de Aang no livro Água, depois no livro Terra, né, no terceiro episódio, e no quarto e último o livro do Fogo. Isso vai custar um tempinho, né, já que eu vou ter que assistir a temporada, né, para poder narrar. Eu tô muito empolgado com esses episódios, eu acho que vai ser incrível. Eu vou me esforçar bastante para isso, por isso que eu tô avisando a vocês de antemão que talvez terá que ser quinzenal esses episódios, né, do 803, terá que ser quinzenal, já que requer um tempo maior, uma análise maior desses fatores, que vai valer muito a pena, né, pra ir, pra quem curte e pra quem não assistiu ainda. Eu acho que é muito difícil dar essa chance. Então, quem quiser acompanhar enquanto eu tô fazendo, né, quem sabe a gente vai relembrar junto aí a jornada de Avatar, né, a lenda de Aang. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente por você que está acompanhando até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.